Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
E no Tradecast de hoje nós estamos aqui com a Sofia Abreu, ela tem o canal Servidor que Investe. E nós vamos falar aí principalmente sobre renda fixa hoje, sobre a trajetória dela no mercado financeiro como um todo. E Sofia, queria de antemão agradecer pela sua presença aqui. É muito fera o trabalho que você tem feito aí nas redes sociais, principalmente enfatizando aí questões que por muito tempo as pessoas, de certa forma, ignoraram, né? Porque quando tivemos aquele movimento lá de bolsa subindo mais forte, de renda fixa lá embaixo, muita gente falou, poxa, renda fixa não é mais para mim, renda fixa não funciona, sou 100% renda variável, e você mostra muito bem, né? Tanto a ótica de bolsa, mas principalmente a ótica de renda fixa aí, porque tem muita oportunidade, principalmente aqui no Brasil, e principalmente com essa renda fixa aí rendendo mais que dois dígitos, então vai ser muito fera falar sobre isso. E queria que você se apresentasse aí, para quem não conhece aí, quem é a Sofia Abreu e principalmente, né, como foi a sua trajetória no mercado até aqui.
Ei, Rodolfo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar a todos que estão aqui nos ouvindo. E, na verdade, a minha trajetória, Rodolfo, começou como bancária, efetivamente, né? Meu primeiro emprego, logo quando eu fiz 18 anos, eu passei em concurso do Banco do Brasil. E foi a partir daí, então, que eu tive meu primeiro contato com o mercado financeiro, com o mundo dos investimentos. E eu me apaixonei por esse assunto, eu nunca mais abandonei. Depois que eu me tornei bancária do Banco do Brasil, eu passei em outros concursos, porque apesar de eu falar sobre investimentos e finanças, a minha formação é em direito, mas eu passei em outros concursos públicos até da área jurídica, e depois disso eu nunca mais abandonei o mercado financeiro, eu me tornei uma servidora, né, do Poder Judiciário, mas continuei a investir, continuei a estudar, continuei a administrar meu patrimônio. E o que me fez, né, começar a falar, a produzir conteúdos, né, no YouTube, no Instagram, foi principalmente porque eu via o quanto os servidores públicos, né, não tinham ideia da importância que é aprender, buscar conhecimento sobre finanças, investimento. E aí eu comecei a falar, né, para esse público com o canal Servidor que Investe, né, lá no YouTube. E, para minha surpresa, não só os servidores públicos começaram a me acompanhar, muitas outras pessoas, né? E hoje, nem metade do meu público é de servidores públicos. Tem gente de outras áreas, tem empresários, tem autônomos, né? Tem pessoas aí de várias áreas do mercado. E, felizmente, então, eu tenho o privilégio de conseguir fazer lá pro meu YouTube, pelo Instagram e aqui conversando com você. Conseguir, então, disseminar, né, conteúdo de qualidade, sobretudo na renda fixa. Por quê, Rodolfo? Porque a gente sempre teve, às vezes, uma falsa ideia, muita gente tem essa falsa ideia, de que renda fixa é sinônimo de rentabilidade baixa, né? E não é. Pelo contrário, se você sabe investir em renda fixa, e ao contrário do que também muita gente acha, investir em renda fixa exige conhecimento específico, justamente para você saber, né, ler os ciclos de mercado e os melhores momentos de entrada em determinados tipos de investimento. E aí, se você, então, aprende a operar, aprende a investir corretamente na renda fixa, você consegue ter até mesmo rentabilidades que fazem inveja a aplicações de renda variável. E é o que eu tento trazer para as pessoas, para o meu público, para o pessoal lá no YouTube, e que é o que a gente pretende aqui, então, hoje, nessa conversa, né, dar uma ideia maior para o pessoal de que o quê, gente? A renda fixa, ela não rende de forma fixa, que é o que eu sempre falo com os meus alunos e seguidores, né? Existem várias formas de você operar, que você vai ver que seus investimentos vão oscilar e conseguir, então, de acordo com esse conhecimento de renda fixa, você conseguir rentabilidades muito superiores, né? A que a gente vê por aí, investimentos mesmo conservadores, né? Como CDBs, LCIs, LCAs e até mesmo no Tesouro Direto. Eu espero que nessa conversa de hoje, então, a gente consiga falar um pouquinho sobre isso e conversar, então, com o pessoal que está nos ouvindo sobre essa grande fase que a gente está agora na renda fixa, né, de alta de juros, Selic, né, de taxa Selic, e que faz, então, com que todos os investimentos de renda fixa, de forma geral, fiquem muito mais atrativos.
Show de bola, fantástico. E, assim, para que as pessoas possam entender, a gente pode ir do macro para ir para o micro, né? Então, tem alguns tipos de renda fixa que nós temos hoje, né? Nós temos aí aquilo que é pós-fixado e vai variar conforme a nossa taxa básica de juros. Nós temos aquilo que é pré-fixado, que quando você compra, você sabe exatamente o quanto você vai receber por período. E temos aquilo que podemos dizer de híbrido, né? Que ele vai remunerar uma parte ali a um indexador de inflação, geralmente IPCA, e vai ter um componente ali pré-fixado também. Então, e claro, depois é legal que a gente fale sobre os produtos, CDBs, LCI, LCAs, a parte de crédito privado, para a galera entender um pouco aí sobre essas opções, mas de forma mais macro, dessas três opções aí, poxa, seja LCI, CDB e tudo mais, você vai ter que escolher alguma modalidade, seja ele pós-fixado, pré-fixado ou híbrido aí, que é o nosso IPCA. Conforme o ciclo que a gente está vivendo, né, esse cenário que a gente está vendo juros maiores, Ainda não temos uma definição que o juros vai parar aí. Eu acho que isso é muito importante para a galera, porque às vezes já vê aí algo pré-fixado pagando 12% ao ano, já falando, nossa, vou me fixar nessa taxa porque vai ser ótimo. E às vezes se ancora aquela taxa de 2% ao ano que vivemos há meses atrás, e aí fala, nossa, eu vou me fixar aqui. Só que a gente pode estar em um cenário aí que juros ainda pode subir mais, porque a inflação ainda está forte, né? O IPCA e o IGPM ainda estão mais elevados, eles deram uma arrefecida, mas agora com toda essa questão Rússia e Ucrânia, pode ser que esses índices de inflação voltem a subir, até pela questão energética, aí, né? O preço do barril do petróleo e tudo isso pode corroborar para que a inflação como um todo fique ainda maior. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera justamente sobre isso, né? Poxa, em que momento utilizar cada um deles? Que momento que faz sentido o pós-fixado? Que momento faz sentido o pré? Que momento faz sentido o híbrido, né? O IPCA+. E que momento agora, né, que nós estamos, faz mais sentido se expor a qual deles?
Pois é, Rodolfo. Eu brinco muito com os meus alunos e seguidores que a gente não tem bola de cristal. Que o investidor não tem bola de cristal e que a gente tem que ter muita ciência e muita cautela por causa disso, né? Se a gente conseguisse adivinhar o futuro, seria as maravilhas. A gente conseguiria acertar os exatos momentos, né, de entrada em determinados tipos de investimento e até mesmo de saída. Só que como a gente não consegue prever o futuro, né, o que a gente tenta a todo momento fazer, pessoal? A gente tenta estimar em que fase do ciclo de mercado que a gente está. Então, a gente começou o ano de 2021, né, com aquela Selic lá bem modesta. Durante o ano de 2021, a Selic foi subindo, né, para tentar conter a inflação que já tinha começado lá em 2020. E a gente passou de uma Selic que estava em 2%, né, fechando o ano com uma Selic, né, muito próxima de 10% a 9,25%. Então, essa foi a nossa trajetória durante o ano de 2021. E à medida que a Selic foi subindo, então, os investimentos de renda fixa, de forma geral, foram aumentando, né, de rentabilidade, né, porque geralmente a rentabilidade dos investimentos de renda fixa tendem a acompanhar a rentabilidade entregue pela Selic. E aí que o pessoal começou a acordar, então, né, para investir em renda fixa. Quando a Selic estava a 2%, lá no finalzinho de 2020, início de 2021, ninguém queria saber de renda fixa. Estava todo mundo com olhos voltados para a renda variável, né? Por que vocês deixavam o seu dinheiro no Tesouro Selic, no CDB de 100% do CDI? Seu dinheiro não estava rendendo quase nada. Então, ninguém queria saber de renda fixa. Com o aumento da Selic gradual, né, para 9,25 até o final de 2021, e agora 10,75 em 2022, está todo mundo aí eufórico, né? Querendo saber de renda fixa. A renda variável, no geral, está tendo desempenhos aí bem tímidos. E está todo mundo olhando para a renda fixa, então, com muito mais atenção e com muito mais, né, disposição para investir. Porque agora, se você deixa o seu dinheiro, né, num simples Tesouro Selic, ou num CDB de liquidez diária, com que rende 100% CDI, você já está tendo uma rentabilidade bruta ali de 10,75 ao ano, que, querendo ou não, né, enche os olhos de qualquer um que para analisar esse tipo de investimento. Mas a principal cautela que o investidor tem que ter, gente, é a seguinte: quanto mais a Selic aumenta, maior a rentabilidade dos investimentos de renda fixa, né, tende a aumentar, tendem a ser entregues. Isso funciona tanto para títulos do Tesouro Direto, né, quanto para o crédito privado, que são CDBs, LCIs, LCAs e debêntures. Só que, como bem o Rodolfo já tinha adiantado, né, a gente tem três modalidades de investimento, né, de indexadores às aplicações de renda fixa. A gente tem os pré-fixados, né, que são aquelas taxas que não mudam, os híbridos, atrelados ao IPCA mais uma taxa fixa, e os atrelados, né, pré-fixados, híbridos, e os pós-fixados, né, geralmente atrelados à Selic e ao CDI. E aí, quando a gente para pensar nessas três modalidades, muita gente não se preocupa em ver que, apesar de tudo estar dentro do mesmo bolo, né, renda fixa, são investimentos que têm comportamentos e funções na sua carteira de investimentos totalmente distintas. Por quê? Quando a gente fala de investimentos pós-fixados, aqueles atrelados à Selic, ao CDI, são aqueles investimentos mais conservadores, que você deve priorizar em momentos de incerteza ou quando você quer aplicar um tipo de dinheiro, um valor lá que você não sabe quando você vai resgatar. Então, por exemplo, né, quando a gente fala, poxa vida, a gente não está num momento de turbulência econômica, ou então eu vou aplicar um dinheiro que eu não sei quando que eu vou precisar dele, pode ser que eu precise daqui a um mês, pode ser que eu precise daqui a 6 meses. Quando a gente fala, então, de ter essa posição em renda fixa mais conservadora, o ideal é que a gente tenha ativos pós-fixados, né? Aqueles atrelados à Selic, como o Tesouro Selic, e aqueles atrelados, né, ao CDI, como LCIs, LCAs e CDBs, que são atrelados ao CDI. Por quê? Sempre que a Selic aumentar, o CDI é uma taxa que acompanha a Selic, né? Então, sempre que a taxa Selic aumentar, o CDI também vai aumentar e a rentabilidade do seu investimento vai acompanhar essa aumento. Da mesma forma, se a Selic cair, o CDI cai e a rentabilidade do seu investimento também vai cair. Então, você ter esse tipo de investimento pós-fixado te dá uma flexibilidade, porque a rentabilidade dos seus ativos, das suas aplicações de renda fixa, vai acompanhar o cenário econômico e vai acompanhar a Selic, tá? Então, em momentos que a gente não sabe, como agora, né? A gente veio de um 2021 muito pesado em termos inflacionários, né? Com o IPCA na casa de 2 dígitos, fechando acima de 10% em 2021. A gente veio de um ano, então, muito pesado em termos de inflação. E a Selic teve que subir para frear, né, esse crescimento, essa alta generalizada nos preços. E a gente estava até então, eu falo isso muito com os meus alunos, com os meus seguidores, a gente vinha acompanhando, né, até mesmo o boletim Focus, que é um boletim que revela as expectativas do mercado aí para a taxa Selic, para a inflação. E a gente estava então até observando que a gente aparentemente estava num ciclo de término, né, da elevação da taxa Selic. A gente hoje está com Selic a 10, 75% ao ano, e as estimativas, né, do mercado eram em Selic fechar o ano a 12, a 12,5, né, a 12,25. Eram expectativas aí em geral. E aí a gente fala assim, poxa vida, então agora que a gente já sabe, né, qual é que vai ser o pico da taxa Selic, a gente já pode, né, talvez abrir mão um pouquinho, né, de fazer aportes, de ter uma posição maior em pontos fixados, e a gente pode até mesmo começar a investir em prefixados, né, justamente para conseguir aproveitar essa alta de juros, né? Quem acompanha o mercado, né, desde quando a taxa Selic estava 2% no início de 2021, finalzinho de 2020, lembra que os prefixados não estavam pagando bem, a gente tinha prefixado pagando 6, 7% ao ano, e agora a gente tem prefixados pagando 11, 12, 13% ao ano. E aí, quando a gente começa a ver, né, o tanto que os prefixados estão pagando, né, boas taxas de rentabilidade, muita gente para e pensa, bom, se a gente está com prefixados pagando 11, 12, 13% ao ano, né, e a Selic já está sinalizando que a gente está chegando no final de um ciclo de alta das taxas de juros, isso significa, então, que a gente está num momento muito bom para se investir em prefixados. Muita gente fez esse raciocínio, me perguntou, Sofia, realmente a gente está em um bom momento para se investir em prefixados? E eu respondi, e eu reitero, né, a minha resposta agora. Estamos, sim, em um bom momento para fixados, mas como eu sempre digo e repito, a gente não tem bola de cristal, tá? Pode ser, né, que as taxas, elas aumentem, mas aumentem muito pouco, e aí você já investir em pré-fixados a partir de agora. Você já consegue travar a sua rentabilidade nesse tipo de investimento com taxas muito boas. Mas pode ser, né, que a gente tenha uma pressão inflacionária que pode vir até mesmo, pessoal, de fontes até então inesperadas. E aí, com uma pressão inflacionária maior, o que o governo vai ser obrigado a fazer? Né, até mesmo aumentar a Selic a patamares acima do esperado, acima de 12,25, né, e até mesmo manter essa taxa elevada por um tempo muito maior do que o mercado esperava. E aí o que aconteceu depois que eu falei isso, né, que os prefixados estavam com taxas muito boas, mas a cautela é a palavra de ordem sempre, pessoal, né, todo mundo aí se viu, todo mundo foi atingido em cheio com a taxa esperada, né, de invasão da Rússia, né, que declarou uma guerra à Ucrânia, e começou, então, a se instalar um caos naquela região e os países começaram a romper, né, relações tanto comerciais quanto diplomáticas com a Rússia. E essa notícia que até então, né, há um mês, 2 meses atrás, ninguém tinha em mente, Rodolfo, quem que imaginaria que ia estourar uma guerra dessa dimensão, né, há 1, 2 meses atrás? E essa notícia agora está vindo em cheio, né, trazendo um elemento surpresa para quem já estava feliz da vida, achando que era um ótimo momento para se investir em pré-fixados, que é uma pressão inflacionária que vai vir aí, tanto, né, petróleo, gás natural, as commodities dispararam na última semana, e mostrando para a gente o quê? Peraí, né, até um mês atrás estava um bom momento para se começar a investir em prefixados, mas e agora? Ninguém sabe aonde que nossos índices inflacionários vão parar. Ninguém sabe qual que vai ser a repercussão dessa guerra, né, se ela vai terminar daqui a 1, 2 semanas, ou se ela vai até mesmo espalhar para outros países. E quando a gente fala de guerra, a inflação, infelizmente, é um fenômeno que sempre vem acompanhado. E a gente já está sentindo isso desde agora, né? Barril de petróleo já bateu 110 dólares, né? Commodities como trigo, milho, soja dispararam. E isso, obviamente, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, Rodolfo, vai acertar em cheio a nossa inflação, sobretudo de elementos, né, do setor alimentício, né? E aí, quando a gente fala em pressão inflacionária, uma pressão inflacionária que a gente não sabe até onde vai, os prefixados são os investimentos mais vulneráveis. Por quê? Você, ao investir, fixa aquela taxa, né? E se a inflação disparar, a sua taxa está fixa depois que você fez o aporte. Não vai mudar. Então, eu acho que, né, com essa questão aí de Rússia e Ucrânia, que a gente não tinha isso na radar, né, até 2 meses atrás, 1 mês atrás, que é momento de muita cautela para os prefixados. Porque a gente não sabe onde a inflação vai parar. a taxa de juros pode vir, né, a aumentar muito mais do que era esperado. Isso é um elemento, é o maior elemento de risco quando a gente fala de investimentos fixados, né, que é justamente a inflação. Os pós-fixados, né, que são aqueles ativos que sempre são atrelados ao IPCA, então é o Tesouro IPCA, que paga o IPCA mais uma taxa fixa, né? CDBs, LCIs, LCAs atreladas ao IPCA, eles sempre têm função, eles sempre têm um papel muito protetor, muito salutar numa carteira de investimentos, junto com os investimentos pós-fixados. Por quê? Os pós-fixados servem para você ter aquela uma posição mais conservadora em carteira e para você deixar aquele dinheiro que você precisa resgatar, né, a qualquer momento, como é o caso da reserva de emergência. Porque os pós-fixados são aqueles investimentos de renda fixa, por excelência, que tem liquidez diária, né? Que se você resgatar antes do vencimento, você não tem risco de perdas. Já os títulos IPCA, eles também são atrelados, né, a essa parte mais conservadora da carteira de renda fixa, porque você sempre vai ter uma rentabilidade acima da inflação, já que esses investimentos rendem, né, IPCA mais uma taxa, e aí em momentos de crise inflacionária, como a gente viu em 2021, como infelizmente 2022 está prometendo ser, ter esse tipo de ativo em carteira, né, é muito importante, tanto para curto e médio prazo, quanto para longo prazo, porque são efetivamente investimentos de renda fixa que vão te dar rentabilidade real, que vão te dar rentabilidade acima da inflação e que vão proteger seu poder de compra, né, ao longo dos anos. Então, a minha posição, assim, o que eu vejo como leitura, Rodolfo, é um momento de extrema cautela para a gente investir em prefixados, justamente por causa da pressão inflacionária. Então, eu ainda vou acompanhar, né, vou sugerir para o pessoal ter cautela para acompanhar o mercado mais de perto, antes de fazer aportes mais expressivos em prefixados, né? Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, LCIs, LCAs atrelados ao CDI, que são os pós-fixados. A gente sempre tem que ter em carteira esse tipo de aplicação, né? Tanto para reserva de emergência, quanto para ter uma posição mais conservadora de renda fixa, que vai garantir para a gente que o quê? Se o IPCA disparar, né, a Selic vai ter que correr atrás desse IPCA, ela vai ter que subir, e aí seus investimentos também vão render mais, porque Selic subindo, o CDI sobe, e sua rentabilidade também sobe. E ativos atrelados ao IPCA, pessoal, sobretudo para investimentos de longo prazo, é fundamental você ter, faça chuva ou faça sol. Independentemente de quanto o IPCA está, se ele está 5%, se ele está 10%, se ele tiver 15%, né, que Deus nos proteja, que a gente não tem o IPCA 15%, mas independente de quando a gente tiver, né, uma cotação aí, um patamar de acumulado de IPCA, a gente tem que ter investimentos pós-fixados, tá? E, sobretudo, pessoal, para médio e longo prazo. Não é ideal ter investimentos pós-fixados de curto prazo, né, para você resgatar daqui a alguns meses, porque geralmente investimentos pós-fixados atrelados ao IPCA, ou eles não têm, né, um vencimento próximo, ou uma liquidez diária que te permita resgatar de forma imediata aquele dinheiro, ou ele sofre a marcação a mercado, que é o fenômeno que a gente vê nos títulos públicos, que pode trazer prejuízos em caso de resgate antes do vencimento. Então, pós-fixados atrelados ao IPCA são ótimos, mas sim para uma estratégia de investimentos de médio e de longo prazo, tá? E eles sempre vão ter posição na nossa carteira, sempre vão ter que fazer, né, participar com um percentual muito significativo na nossa carteira, sobretudo, então, para esses investimentos de longo prazo, porque eles são, então, justamente os ativos de renda fixa que vão te proteger da inflação. E quando a gente fala de inflação, Rodolfo, sendo brasileiro, a gente não pode, de forma alguma, descuidar disso, né? Porque a gente tem um histórico inflacionário aí muito ruim desde que o Plano Real foi criado, né? Então, você investir objetivando proteger o seu dinheiro da inflação, né? Quando a gente fala de Brasil, isso é fundamental. Porque se você se descuida, você não consegue performar, né, acima da inflação quando você tem investimento de renda fixa. Se você se assustar, daqui a 5 anos, o seu patrimônio está lá em renda fixa, ele já perdeu um poder de compra absurdo, né? Então, a gente não pode descuidar. E aí, pensando nisso, né, que você falou, né, que você pediu para eu dar uma visão geral para quem está nos ouvindo, né? Essa é a minha opinião, é a minha visão hoje, né, em renda fixa, né? A gente está num momento muito bom para a renda fixa, né? Coisa que há um ano a gente atrás não tinha. Mas com essa notícia que nos atingiu em cheio, que nos pegou de surpresa, né? De uma guerra aí que pode ainda se perpetuar, pode se espalhar por outros países, né? Essa pressão inflacionária que pode vir por aí, que ela vai chegar daqui a pouquinho, né? Ela traz uma cautela muito grande para a gente, né? Sobretudo com relação aos investimentos pré-fixados.
Pô, acho que isso é muito importante ficar claro, né, para a galera, os níveis de risco que a gente tem ao investir em determinado tipo de renda fixa. Porque quando você coloca ele no pós-fixado, poxa, você está tranquilo. Se a inflação aumentar e, por consequência, juros aumentar, você vai surfar essa onda e não vai ter nenhum tipo de problema. Então, quando você investe em pós-fixado, é algo que você pode... Poxa, não sei o que fazer em renda fixa. Põe em pós-fixado e aí você vai aprender o que fazer, vai ver os vídeos da Sofia e vai entender todo esse ecossistema. Agora, quando você pensa em pré-fixado, já é muito mais complicado. Eu gosto de usar uma estratégia que eu uso para ativos mais voláteis, né? Sejam ações, sejam criptomoedas ou mesmo a parte de renda fixa mais volátil, que é fazer o dollar cost average, né? Que é você ir comprando aos poucos. Por exemplo, eu vi uma renda fixa pré-fixada e começou a me pagar ali 12% ao ano. E para mim faz sentido se expor. Eu sei que é um bom emissor, eu sei que tem um prazo de vencimento ali até que ok. Poxa, vou me expor, mas me exponho um pouco da minha carteira. Se eu quero da minha porção inteira de renda fixa ter 20%, 30% em pré-fixado, vamos colocar aos poucos isso, porque a gente está em um cenário agora que nós não temos uma estabilização dos juros. Nós estamos vendo um juro subindo, por mais que o Copom já tinha sinalizado que os aumentos seriam em um menor ritmo, agora como está acontecendo lá em Rússia e Ucrânia, que não terminou ainda, a gente não sabe onde vai parar. Espero que termine o mais breve possível, mas e se não acabar por lá e isso se estender a outros países também e impactar de uma maior forma a cadeia produtiva e isso refletir em inflação? Se você se fixar muito agora, vai ser muito ruim para você, mas muito mesmo, né? Porque a renda fixa, ela não é fixa, e a depender dos títulos que você pegar, você pode ter uma volatilidade, né, uma variação no seu preço ali do título, igual ou superior a de ativos da Bolsa, inclusive. Né? Quanto maior for o prazo de vencimento desse título, mais volátil ele está suscetível a ser. Porque a gente tem que pensar que o mercado ele pensa na previsibilidade. Num prazo de um ano, dois anos, é um pouco mais previsível, está mais perto de mim. Quando a gente pega títulos, principalmente IPCA, que são ali vencimentos para 10, 15, 20 anos, está ainda mais longe. E aí a gente tende a ter, né, oscilações muito maiores. Então acho que isso que você passou é bem importante, passar essa diferenciação entre os três principais tipos aí, de renda fixa ST. Qual que é o melhor até no momento, né, que é sem dúvida azul, pós-fixado, principalmente em termos de risco e tudo mais. Mas eu queria saber de você agora em termos de produto de renda fixa, porque nós temos vários tipos de produto de renda fixa. Nós temos aqueles que têm um risco soberano, que são os do Tesouro Direto. Nós temos os CDBs, que podem vir tanto de bons emissores quanto emissores, quem sabe, duvidosos ou que não têm uma saúde financeira tão interessante. Temos ali LCI, temos LCA, temos LC, temos CRI, CRA, que estão até mais difundidos agora e os investidores conseguem até mesmo acessar via fundos imobiliários. E eu queria saber de você. Quando você escolhe algum título de renda fixa, tem algum tipo de produto em específico que você prioriza? Você prioriza aqueles do governo por ter esse risco soberano ou não? Eu prefiro investir num crédito privado ali de um emissor que eu consigo acompanhar melhor essa saúde financeira. Como que é você, Sofia, em relação a esses produtos? Uma vez que a gente olhou o macro, os produtos ali que você gosta de investir, como que é?
Eu brinco muito com o pessoal que me acompanha, Rodolfo, que não existe o almoço grátis no mercado financeiro, né? Infelizmente, algumas pessoas insistem em não acreditar nessa frase. Mas a gente precisa internalizar isso, que não existe almoço grátis. Então, se você vê uma taxa de juros muito atrativa, e sempre tem gente chegando para mim perguntando, Sofia, olha esse CDB aqui, né, pagando 220% de CDI. Olha esse CDB aqui que está me pagando uma taxa de 3% ao ano. Essa taxa está muito boa, eu vou investir nesse negócio. E eu falo, pessoal, não adianta, tá? Renda fixa, você sempre tem que analisar o emissor, né, do investimento que você está fazendo. Quando você investe em renda fixa, e infelizmente muita gente não sabe disso, você, na verdade, está o quê, gente? Emprestando o seu dinheiro para um emissor de dívida, para um devedor. Você inverte as posições, né? Quando você chegar num banco e pede empréstimo, você é o devedor e o banco é o credor. Já quando você está investindo em renda fixa, o jogo se inverte. Você se torna o credor e o banco, o governo, né, a empresa privada que está emitindo o tipo de renda fixa, ela que se torna devedora. E aí, quanto maior, pessoal, é a taxa de juros, é a rentabilidade que está sendo oferecida para você na renda fixa, você pode ter certeza, maior é o risco daquele emissor. E aí a gente tem, então, na renda fixa, pessoal, como os investimentos mais conservadores e seguros, os famosos títulos do Tesouro Direto. Por quê? Quem emite esses títulos é o governo federal, né? Que é o controlador, né? Que exerce controle, né? Não diretamente, mas ele tem gerência sobre o Banco Central e que ele, então, né, consegue, mesmo num cenário, né, de instabilidade econômica, de dificuldade fiscal, o governo, na pior das hipóteses, ele consegue até mesmo emitir papel moeda para honrar com sua dívida. Então, quando a gente fala de renda fixa, né, pública, que são os títulos do Tesouro Direto, a gente tem os ativos de renda fixa mais seguros, né, do nosso mercado financeiro, que tem o menor risco de calote, né, que tem o menor risco de inadimplência. Se o governo federal, por algum motivo, ele der calote, algum tipo de título público que ele emite, né, e seja, quando chegar o vencimento, ele não te pagar, falou assim, todo mundo, não tem dinheiro, você pode saber, ter certeza, né, que o mercado financeiro como um todo já ruiu muito antes disso. Então, os títulos do Tesouro Nacional são os investimentos por excelência de renda fixa que a gente tem, o menor risco de calote, né, que a gente fala que é só tem o risco soberano do país que está emitindo aquele título, e são, por causa disso, os investimentos mais seguros que tem. Depois, a gente vai partindo para a renda fixa de crédito privado, né, e aí a gente vai aumentando aos pouquinhos o nosso risco de exposição a esses títulos. Aí entram os CDBs, LCIs, FSAs, em que você, ao invés de estar emprestando dinheiro para o governo federal, você está emprestando dinheiro para um banco, né, para um ente privado, e por causa disso eles são um pouquinho mais arriscados, mas tem a garantia do FGC, né, que é o nosso Fundo Garantidor de Créditos. Para quem não sabe, o FGC é uma instituição privada que, em caso de falência das instituições integrantes dele, honra os investidores, né, que tinham dinheiro naquela instituição que veio a falir, em até R$ 250 mil reais por CPF e por instituição bancária, até o limite global de 1 milhão. E aí, quando você investe em CDBs, LCIs e LCAs, você está, então, emprestando seu dinheiro para instituições financeiras que pertencem ao FGC. E aí, na pior das hipóteses, se essas instituições quebrarem, se o risco de calote, né, vir a se concretizar, você está em uma renda fixa um pouquinho mais arriscada que os títulos do Tesouro Direto, mas uma renda fixa que ainda tem essa camada adicional de proteção, que é o FGC. E caminhando, né, para investimentos de renda fixa ainda mais arriscados do que CDBs, LCIs e LCAs, a gente tem os CRIs, CRAs e debêntures, em que você investe, né, você empresta seu dinheiro para instituições privadas, mas aí não vão ser mais instituições financeiras, tá? E aí, por causa disso, você não tem a garantia do FGC, e daí, então, por causa disso, você tem um risco maior. Por outro lado, se você tem um risco maior, você tem rentabilidades, via de regra, maiores também, para compensar justamente esse risco maior que você está topando correr, tá? Gosto muito, gente, de todos os investimentos de renda fixa. É, eu falo muito isso com o pessoal. A gente não tem que ter ou um investimento ou outro investimento. A gente tem que sempre pensar, né, naquele conectivo e quando a gente fala de investimentos. Então, é importante você ter Tesouro Direto, né, para você ter seus investimentos ancorados no emissor de dívida mais seguro que tem, que é o governo federal, mas para você conseguir ter rentabilidades um pouquinho maiores, né, e conseguir agregar, então, um retorno satisfatório no curto, médio ou longo prazo para sua carteira de investimentos, é extremamente válido você ter também CDBs, LCIs, LCAs. E se você for investidor de renda fixa, que topa correr mais riscos, até mesmo CRIs, porque se forem CRIs, CRAs e debêntures bem escolhidos, gente, de emissores sólidos, né, que são superavitários, você não vai ter nenhum tipo de risco, né, assim, muito grande, vai ser um risco, que eu falo que é um risco controlado, um risco mitigado. Então, eu acho que na carteira de investimentos há, sem sombra de dúvida, espaço para todos esses ativos de renda fixa. É claro, pessoal, você sempre tendo ciência de que, à medida que você vai tendo rentabilidades maiores, né, vai investindo em CRIs, CRAs, debêntures, obviamente você vai estar se arriscando mais, tá? Mas quando a gente fala, né, de investir em Tesouro Direto, quando eu falo de carteira de renda fixa, eu gosto de ter uma exposição significativa nesse setor, tá? Eu, Sofia, particularmente, minha carteira de renda fixa, ela é 50% Tesouro Direto e 50% crédito privado, tá? E aí, quando a gente fala de Tesouro Direto, pessoal, é muito importante o pessoal ter em mente que, apesar de serem os investimentos mais seguros do mercado, né, por estarem expostos não somente ao risco soberano do país, que existe um fenômeno que você não pode desconhecer, você não pode de forma alguma ignorar quando você investe em Tesouro Direto, que é a marcação mercado, né, que o Rodolfo até mesmo já adiantou aqui pra gente quando ele estava falando dos riscos da renda fixa. E quando a gente fala de investir em marcação mercado, pessoal, tanto os títulos pré-fixados quanto os pós-fixados, né, que é o Tesouro IPCA, eles sofrem esse fenômeno que é oscilação no valor nominal do título, né, quando a taxa sobe, quando ela desce, e se você for resgatar, então, antes do vencimento. Então, se você fez um aporte em pré-fixado ou em Tesouro IPCA, você tem que ter em mente, você tem que, pelo menos, gente, se programar para quê? Para que o ideal seja você levar até o vencimento. Por quê? Quando a gente fala de resgates antes do vencimento em títulos públicos IPCA e pré-fixados, Se depois que você faz o seu investimento, pessoal, se as taxas de juros, se as taxas de rentabilidade desses títulos, elas sobem, e você quiser fazer um resgate antecipado antes do vencimento, você vai estar exposto a esse fenômeno da marcação a mercado, que faz com que o valor nominal do título, quando você, né, saca antes do vencimento, ele caia. E aí, se você investe hoje, vamos supor, né, com o título do Tesouro prefixado, né, a 11,5%, isso daqui a 2 meses, né, essa taxa ela dispara, ela vai para 12%, 13%, que a gente não espera que aconteça, mas pode ser que aconteça. E se você precisa desse dinheiro antes do vencimento, você vai ter efetivamente perda, gente. Rentabilidade negativa, você vai sacar menos dinheiro que você vai investir. Então, quando a gente fala de tesouro direto, é ótimo, é seguro, é muito bom, é. Mas você tem que ter, né, o controle e planejamento para se proteger da marcação a mercado. Ainda mais agora, né, com essa ameaça inflacionária que vai atingir a gente em cheio por causa da guerra. A gente não sabe onde as taxas de juros vão parar. E taxa Selic mais elevada, pessoal, juntamente com a percepção do mercado de um cenário de risco maior, faz com que as taxas dos títulos públicos, né, aumentem. E aí a gente tem que ter muita cautela para quem investe em tesouro direto, sobretudo agora que a gente está com taxas ótimas, estamos, gente. Prefixado está com taxas muito bacanas, né, de 11,5% em média. Tesouro IPCA está com taxas ótimas, gente. IPCA, né, mais 5%, 5,5%, a depender do ano em que você vai investir. Mas a marcação a mercado, caso essas taxas aumentem, vão atingir em cheio quem quiser resgatar antes do vencimento, tá? Então, se planeje, vai investir em tesouro direto, tá? Tente se planejar, se programar para levar até o vencimento. Para que, caso as taxas aumentem de rentabilidade, você não seja prejudicado pela marcação do mercado, tá? É claro, se daqui a um tempo, gente, né, os nossos cenários pessimistas, eles não vêm a se concretizar, né, que a inflação não vem dessa forma que nós estamos prometendo, que a taxa de juros ela não aumente, ou que, pelo contrário, né, daqui a algum tempo a taxa de juros volte a cair, ótimo, você pode até vender os seus títulos antecipadamente, ganhar um pouquinho a mais aí com a marcação do mercado, né? Mas sempre se planeje, né, com um cenário mais conservador. Eu sempre falo para o pessoal, pense, espere o melhor do mercado financeiro, mas esteja preparado e se planeje para o pior. Tá? Então, se você for investir hoje em tesouro direto, ótimo, as taxas são muito boas, parabéns, invista. Mas se planeje para levar até o vencimento, porque se as taxas aumentarem, tá? E mais uma vez eu falo, né, a gente não tem bola de cristal para saber o quanto elas vão aumentar, você se planeja para levar o seu vencimento e você vai estar protegido da marcação a mercado, tá? Mas, feita essa ressalva, tendo esse cuidado com a marcação a mercado, pessoal, lembrando, marcação a mercado, ela incide, sobretudo, em tesouro prefixado e tesouro IPCA. No tesouro Selic, ela praticamente não é sentida. Tanto que a gente fala que tesouro Selic pode até mesmo ser utilizado para você, né, fazer sua reserva de emergência, colocar aquele dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento. Mas, para prefixado e tesouro IPCA, é fundamental ter essa cautela com a marcação a mercado e se planejar, né, para levar até o vencimento, caso seja necessário. Feito essa ressalva e tendo esse cuidado, gente, com o título de tesouro direto, tá? Eu acho que é plenamente possível, né, de você, se for um investidor mais conservador, como é o meu caso, né, ter uma exposição maior, eu tenho aproximadamente 50% da minha carteira em tesouro direto, né, e ter a outra metade em investimentos mais arriscados, mas que, por via de consequência, vão te trazer taxas de juros, né, rentabilidades melhores, que é o caso de CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CAs, DBs. E aí você vai ter que fazer uma leitura, né, do seu perfil de risco. Agora, se você quiser arriscar mais, pô, eu sou mais arrojada que a Sofia, eu quero ter mais exposição à renda fixa de crédito privado. Beleza, gente. Aí você vai fazer a sua leitura de exposição a risco e aí você pode ter, né, renda fixa de crédito privado, que são CDBs, LCIs, LCAs, que dentro do crédito privado, né, ainda assim são bem conservadores, já que tem a garantia do FGC. Mas se você quiser, né, arriscar um pouquinho mais, dá para ter exposição a CRIs, CRAs e debêntures. Sendo que, para você se expor a esses investimentos, é muito importante você olhar. Qual é a saúde financeira, né, desse emissor, desse CRI, CRA, desse debênture? Que empresa é essa aí que está emitindo essa debênture? Que não deixa de ser, né, que é um título de dívida de uma empresa privada. Mas tendo esses cuidados, gente, fazendo, né, essas reflexões na hora de investir, sempre se lembrando que investir em renda fixa é emprestar seu dinheiro para alguém, então sempre lembrando disso e tendo cuidado de pesquisar sobre a saúde financeira do banco em que você está investindo, a saúde financeira do emissor, do CRI, CRA ou da debênture, para qual você vai estar emprestando o seu dinheiro.
Fantástico, muito bom. Uma verdadeira aula, hein, galera? Quem não está anotando aí está perdendo tempo. E ó, você falou algo muito importante, Sofia, que é sobre a questão da marcação mercado, que você pode diminuir os impactos disso, né? A marcação mercado ela só vai aparecer se você vender esse título antes do término do prazo, né? E você pode se beneficiar da marcação mercado, como também pode ter um revés com ele. Então, é algo muito importante a ser considerado. Mas em termos de prazos, né, o que você gosta de olhar para títulos aí? Porque eu, particularmente como investidor, quando comecei, olhava para prazos maiores ali, né, em 2016 eu pegava títulos para 2035, 45 e tal, e hoje eu já sou um tipo de investidor que foco ali no máximo em títulos de 5 anos. E eu digo no máximo mesmo, porque uma coisa é você olhar para o mercado americano e você ter títulos lá que vencem para 10 anos. Só que o mercado americano é um mercado muito maior, um mercado muito mais consistente, né? Tem até o T10 lá, que é a base de renda fixa para os investidores. Mas aqui no Brasil eu não consigo ter esse horizonte, né? Porque a cada 4 anos a gente troca de regime, nós trocamos aí a questão de quem está tocando o país, isso pode ser benéfico ou não, enfim. E além disso, né? Todo ano parece que tem uma coisinha aqui na Bolsa Brasileira. Poxa, em 2016 teve impeachment, 2017 teve Joesley Day, em 2018 teve caminhoneiros, 2019 foi um ano atípico, que não teve nada, muito atípico mesmo, né? Eu estava até estranhando, poxa, não vai acontecer nada mesmo, né? Juros está caindo assim e está ganhando muito dinheiro com a marcação mercado, é isso mesmo? Mas aí em 20 veio o Corona Crash, 21 foi um baita ano desafiador e 22 já nasceu bem desafiador também. Então, assim, sempre tem oscilação e volatilidade, principalmente em um país emergente como o Brasil. E eu queria saber de você como que você se porta em relação a prazos de vencimento dos seus títulos de renda fixa. Eu, particularmente, tenho um horizonte aí de, no máximo, 5 anos.
Rodolfo, a gente brinca que aqui no Brasil até o passado incerto, né? Quem é investidor aqui, seja de renda fixa, seja de renda variável, sofre. Sempre está aí com o coração na mão, sempre tem preocupação no radar, né? Vindo de várias fontes aí, vindo de várias direções. E por causa disso, né, dessa imprevisibilidade que a gente tem com relação ao nosso cenário fiscal, com relação à nossa economia, com relação, né, ao futuro político do Brasil, que eu acho que você tem razão, né, da gente ter muito cuidado com o prazo que a gente vai investir, né, sobretudo em títulos do Tesouro Direto. Porque, gente, se a gente não sabe o que vai ser, gente, do ano que vem, né, agora, final de 2022, a gente tem ano eleitoral, se a gente não sabe o que vai ser do Brasil no ano que vem, em termos políticos, econômicos e fiscais, que é tirado daqui a 10, 15, 20 anos. Então, eu vejo muita gente, muito aluno, muito seguidor, falando, olha, tem planos para aposentadoria, vou investir em Tesouro Direto 2045. Né? Gente, o que vai ser do Brasil em 2045? Alguém aí se arrisca a dar um palpite? Acho que não, né, gente? Ninguém tem ideia do que vai ser o país. Se a gente não sabe como é que vai ser o Brasil daqui a um ano, que é tirado, né, em 2045. Então, eu acho, Rodolfo, que você tem total razão. A gente tem que ter cautela com relação a prazo. Quando a gente fala de investimentos de tesouro direto. E o que eu acho que é muito importante a gente pensar é que mesmo que você tenha planos de longo prazo, por exemplo, né, muita gente usa o tesouro direto para aposentadoria. Você não precisa necessariamente, não tem, gente, que você investir, ah, eu vou aposentar daqui a 30 anos, então eu vou só comprar títulos para daqui a 30 anos. Não. Isso é um raciocínio, muitas vezes, que vai te expor a um tipo de risco desnecessário. Porque, como eu já tinha até falado, né, ninguém aqui tem ideia do que vai ser o Brasil em 2045. Então, mesmo que você só vá aposentar daqui a 30 anos, eu acho que é, sim, super válido, Rodolfo, a gente priorizar títulos mais curtos, tá? Com vencimento em 5 anos. Você pode até ter um pouquinho, tá? De investimentos mais longos, Tesouro IPCA 2035, tá? Não vejo problema nenhum nisso. Mas, é claro, ter a sua maior posição em títulos mais curtos. Então, por exemplo, você quer investir para aposentadoria? Ótimo, você vai investir em Tesouro IPCA. Mas invista no 2026, tá? Até mesmo porque em relação, né, se a gente comparar a rentabilidade hoje do Tesouro IPCA 2026 com o IPCA 2035, você vai ver que a taxa, né, a parte pré-fixada desse título híbrido, a diferença não é significativa. Então, invista em Tesouro IPCA 2026, que é um título, né, muito menos volátil, como ele tem uma data de vencimento menor, né, ele sofre os efeitos da marcação a mercado, né, de uma forma menos incidente, de uma forma menos agressiva. E aí você consegue, então, gente, tendo um título mais curto, ter mais poder e controle sobre sua carteira, caso o cenário muito drástico e imprevisível, né, aqui no Brasil, em termos fiscais, em termos econômicos, possa vir a acontecer. E aí, é claro, né, se tudo der certo, se tudo caminhar bem, se o título vencer lá em 2026 e você ainda continua firme, né, no seu objetivo de, com aquele montante, formar sua reserva para aposentadoria, beleza, você reinveste em um novo título. Então, eu acho que, assim, não é proibido você investir em títulos longos, 2035, como, por exemplo, né, IPCA 2035, mas, de fato, Rodolfo, eu concordo com você, né, a gente não pode usar e abusar de títulos longos, porque, como no Brasil, até o passado é incerto, né, não tem, a gente não tem confiança para ter certeza de que, em 2045, o Brasil vai ser um credor, né, como ele é hoje, que vai honrar com seus títulos públicos. Infelizmente, né, como você disse, a cada 4 anos, né, as coisas mudam totalmente de rumo no país. A gente não tem, infelizmente, continuidade de políticas públicas, né, que façam a gente ter uma economia mais robusta, né, um mercado financeiro mais saudável e pujante, como a gente vê lá nos Estados Unidos. E como a gente não tem, então, essa confiança aqui no nosso mercado interno, ter títulos públicos, né, uma exposição considerável da sua carteira de investimento em títulos públicos muito longos, né, vencendo daqui a 10, 15, 20 anos, é um risco que eu concordo com você. Eu acho que é muito desnecessário do investidor de renda fixa correr. Então, eu acho que, né, sempre quando a gente falar em renda fixa e pensar em prazos, ah, qual o prazo que eu vou investir? Sempre essa resposta, ela tem que estar atrelada ao objetivo, né, o que, que você quer fazer com aquele dinheiro. Então, se for aposentadoria, você vai pegar a renda fixa com prazos mais longos. Se for, né, objetivos mais de médio prazo, comprar um carro, fazer uma viagem, né, você vai atrelar, né, a data de vencimento da sua renda fixa à data de quando você quer realizar esse objetivo. Ou se for, então, um objetivo de curto prazo, por exemplo, né, é reserva de emergência, ou acumular dinheiro para daqui a 6 meses você fazer alguma coisa, você baliza, escolhe o seu investimento de renda fixa com prazo mais curto, sempre objetivando, né, olhando o que, que você vai querer fazer com aquele dinheiro. Tá? E mesmo quando a gente fala, então, de prazos mais longos, de horizontes temporais de investimento maiores, que é o caso de aposentadoria, né, que é um dos principais objetivos de quem investe hoje em renda fixa, é procurar, né, um lugar, colocar um seguro para você guardar seu dinheiro para usar daqui a 20, 30 anos. Mesmo quando a gente fala, então, de um horizonte temporal maior, né, é interessante você pensar que ter renda fixa, sobretudo títulos públicos muito longos, é um risco desnecessário, pessoal. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o país, né, daqui a 15, 20 anos. Então, minha aposta, por exemplo, né, para aposentadoria e IPCA 2026. Chegou 2026, viu que está tudo tranquilo? Você, né, faz aportes, né, em outros títulos com datas de vencimento média aí de 5 anos, algo próximo, Rodolfo, ao que você tinha dito. Né? Sempre lembrando disso, gente. Quanto mais tempo, maior a imprevisibilidade, mais coisas podem acontecer no mercado financeiro e atingir em cheio, né, a condição, a saúde financeira daquele seu emissor de dívida, tá? Isso se aplica não só a Tesouro Direto, também a CDB, né? Eu vejo muita gente agora, né, que chegou a hora dos prefixados, muita gente falando, nossa, tem um prefixado maravilhoso aqui, pagando 14% ao ano, com vencimento em 2030. Eu falo, gente, tomem cuidado. Você tem certeza que o banco para o qual você está emprestando seu dinheiro, ele vai existir até 2030? Será que você tem essa certeza absoluta? Então, gente, se a gente não tem nem certeza quanto ao passado do Brasil, né? No Brasil, até o passado incerto, muita gente brinca com isso, que é tirar daqui a 10 anos. Então, acho que sim, renda fixa para o investidor conservador, para aquela pessoa, né, que quer ter segurança e tranquilidade com seus investimentos, que não quer suar frio, que você tem que ter um horizonte temporal menor, sim, Rodolfo. E 5 anos, né? É um bom horizonte temporal aí, ainda que seja para investimentos focados em longo prazo. Porque aí o investimento vence, você vai lá e reaplica conforme as condições de mercado que tiver naquele momento em que aquela renda fixa vencer.
Galera, uma verdadeira aula aqui sobre renda fixa, hein?
Eu falo muito, né, Rodolfo? Eu falo pelos cotovelos.
Não, mas é ótimo isso, porque tem muitas nuances, né? As pessoas, elas, às vezes, acham que é muito simples. Ah, é prefixado, é IPCA, é isso e aquilo. E você está trazendo outros cenários, né? Que as pessoas, elas possam, de fato, entender tudo bem sobre isso aí. Mas, claro, para não ficar extenso, galera, quem quiser saber mais aí sobre renda fixa, a Sofia tem muito conteúdo no canal do YouTube dela. Tá, vocês podem conferir lá, eu sei que no Instagram também. E, Sofia, queria agradecer aqui pelo papo, né? Poxa, acho que deu para ajudar, de fato, a galera a esclarecer muitas coisas e, principalmente, né, acho que o conhecimento, ele é libertador. Muita gente tem medo ali de escolher um título de renda fixa e tudo mais, e quando você conhece, né, quais são os prós e contras daquele tipo de título e tudo mais, né, fica muito melhor para você tomar ali algum tipo de decisão. Para quem está começando agora e, poxa, quero investir meu dinheiro agora em D0 e não sei onde colocar, põe no Tesouro Selic. E aí você vai estudando, vai vendo o que fazer e aí você vai ajustando isso com o tempo, beleza? Sofia, onde as pessoas se encontram aí nas redes sociais, por favor?
Obrigada, viu, Rodolfo? Foi um grande prazer ter participado aqui desse podcast, ter conversado com você. E o pessoal, gente, quem tiver dúvida, quem quiser conversar comigo, né, quiser falar alguma coisa, sugerir alguma ideia de conteúdo, Vocês me encontram lá no meu YouTube, o canal Sofia Abreu Servidor que Investe, e também no meu Instagram, o @asofiaabreu. Só me chamar lá que eu atendo vocês com o maior prazer.
Boa, show de bola. Galera, muito obrigado por acompanhar até aqui esse Tradecast. Compartilhem aí com seus amigos, principalmente que eles possam entender sobre renda fixa. E espero por vocês com o nosso próximo convidado. Valeu!
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima!